Guerra na Gabinete de Guerra, já sabe que por aqui todos os dias analisamos tudo aquilo que se passa no terreno, no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Ora, hoje para isso temos connosco o Major Isidro Moraes Pereira para nos ajudar a analisar tudo aquilo que se passa no terreno. Boa tarde, bem-vindo, Sr. Major, bem-vindo ao Gabinete de Guerra. E vamos começar com a Rússia, que faz avanços na linha da frente. O Instituto para o Estudo da Guerra diz hoje que desde o início da semana os russos conseguiram avançar perto das cidades de Kremina e também Bakhmut, nas regiões de Lugansk e também de Donetsk. Pergunto, e já ouvimos falar muito sobre estas regiões, nesta altura qual é que é a importância dos russos avançarem aqui? São zonas verdadeiramente importantes para o decorrer da guerra?
Vamos lá ver. Numa análise sumária, aquilo que podemos dizer é que os avanços são avanços tímidos, são avanços progressivos, mas não são avanços com significado especial e que possam trazer... e que possam significar que a Rússia está muito mais próxima de consumar o objetivo próximo, que é conquistar o resto do Donbass, porque foi esse o objetivo explícito que foi fixado ainda no final do ano passado ao aparelho militar russo pelo presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. De qualquer forma, estes avanços são avanços que tentam conquistar terreno que permita mais tarde... no início da primavera, ou no show mais para a frente, quando as lamas secarem, e quando a Rússia conseguir colocar no teatro de operações mais unidades, mais militares, mais combatentes, e possa pôr de pé aquilo que é uma nova ofensiva esperada, e essa sim, com uma dinâmica diferente dessas pequenas ofensivas, que vão conquistando palmo a palmo terreno. Por outro lado, temos a noção de que a Ucrânia recuou em determinados locais, ou que referiu na região de Kremina, na floresta de Sibiriansk, também na região de Bakhmut, também noutras regiões onde a Ucrânia, no fruto da ofensiva do verão passado, tinha conquistado algum terreno, tinha conquistado algum terreno, com pequenos avanços, e agora está a perder. Vamos lá ver, neste momento a Ucrânia encontra-se fundamentalmente a construir posições defensivas, desta feita ligadas por túneis, que é a grande novidade, e é clara a postura ucraniana, é ganhar tempo, remeter-se à defensiva, que é menos onerosa, quer em termos de pessoal, quer em termos de material e munições empregues, tentando ganhar tempo até que do Ocidente surjam naturalmente as munições que a Ucrânia tanto necessita e que também o sistema de recrutamento ucraniano esteja a funcionar em pleno e que permita colocar aquilo que já foi explicitamente dito até pelo presidente ucraniano, que a ideia é colocar cerca de 330 mil, a ideia é recrutar cerca de 500 mil novos combatentes, sendo que 330 mil se destinam fundamentalmente à frente de combate. Uhum. Portanto, estamos num momento em que eu não diria que estes pequenos avanços que a Rússia tem conseguido, e são inegáveis, mas não deixam de ser pequenos avanços, têm significado tático. Por exemplo, a Rússia ainda não conquistou uma posição que é absolutamente determinante quanto à continuação do ataque para o oeste e para consubstanciar, no fundo, aquele objetivo que é um objetivo explícito, que é conquistar o resto de Donetsk, que falta, e não é pouco, são cerca de 40 a 45% do oblast de Donetsk que estão por conquistar.
Certo.
Aquela é a região mais elevada de Chasiviar, que os russos têm tentado chegar perto, mas ainda não chegaram, têm conseguido destruir, porque quando nós dizemos que a Rússia conquistou determinadas aldeias ou pequenas vilas, em boa verdade, a Rússia tem utilizado uma forma de combater que destrói por completo, arrasa por completo estas pequenas vilas e estas pequenas cidades, que é o que tem acontecido. Foi o que aconteceu em Avdiivka, foi o que aconteceu em Bakhmut, foi o que aconteceu noutros sítios. Portanto, e resumindo, importância estratégica pode decidir o curso da batalha a favor da Rússia, estes pequenos avanços, não creio que estejamos perante uma situação dessa natureza. Facilitam o lançamento de uma ofensiva russa com mais vigor e com mais capacidade no futuro? Facilitam, certamente. Mas também temos que contar que, neste momento, a Europa, até o fim deste mês, de março, a União Europeia, dentro daquele pacote de 1 milhão de munições, vai entregar 500 mil, isto é um dado praticamente garantido, até ao final deste mês, e depois temos em marcha todo aquele plano levado a cabo pela República Checa, e envolvendo o respectivo presidente, Petr Pavel, que entretanto já conseguiram identificar no mundo inteiro capacidade para adquirir cerca de 800 mil munições, 500 mil de calibre NATO e outras 300 mil de calibre 152mm e 122 das armas do tempo da União Soviética, e neste momento há também indicações dadas pelo Ministério das Relações Exteriores da própria República Checa, que numa segunda ronda já conseguiram apurar a possibilidade de chegarem a 1 milhão e 500 mil munições até o final do ano. Portanto, o problema das munições, da falta de munições na Ucrânia, poderá estar solucionado, pelo menos das munições de artilharia. A Ucrânia, perante esta alguma carência de munições, está a desenvolver em acelerado o seu complexo militar industrial e aguarda-se a todo momento que nos Estados Unidos haja uma decisão favorável e que liberte os tais 61 mil milhões de dólares, que esses sim vêm colmatar algo que neste momento é uma necessidade imperiosa para a Ucrânia. A Ucrânia ultimamente tem sido atacada por todo tipo de mísseis que a Rússia tem produzido, desde os mísseis balísticos aos mísseis designados por aerobalísticos e até o Zircon, que a Rússia diz que é um míssil hipersónico e por aí fora, tem utilizado tudo. E tem utilizado também profusamente os drones, e a Ucrânia necessita, de facto, de ser reabastecida em munições para os sistemas de defesa antiaérea, fundamentalmente para os sistemas Patriot, e precisa mesmo que lhe sejam fornecidos mais sistemas de defesa antiaérea Patriot, porquanto o sistema mais eficaz e que tem mostrado capacidade, tem dado provas disso no próprio teatro de operações da Ucrânia, que é capaz de identificar e interceptar mísseis que se movem a grande velocidade, quer sejam os aerobalísticos, os Dagger estes Zircon, são as baterias Patriot Pactrias, por isso é que o Leva tem praticamente dado feito um alerta, quase um grito aflito, a dizer, por favor, forneçam-nos sistemas Patriot, porque claro, Nós temos que proteger as nossas cidades, temos que proteger a nossa capacidade militar industrial, temos que proteger as nossas barragens, as nossas centrais de transformação de energia, porque senão, se não tivermos esse tipo de equipamentos, estamos à mercê da fúria, naturalmente, e do poder destrutivo desse tipo de mísseis que a Rússia ultimamente tem utilizado profusamente sobre o território ucraniano. Portanto, claro, é nisto que estamos neste momento. Não é?
Senhor Major, gostava muito rapidamente que abordássemos ainda aqui uma declaração do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, a Maria Zakharova, diz esta quarta-feira que é muito difícil acreditar que o Daesh tivesse capacidade para fazer o ataque que assistimos na sala de concertos em Moscovo. É assim tão difícil acreditar?
Não, quer dizer, eu acho que estamos perante uma declaração que até é jocosa, porque, vamos ver, eu sinceramente é a primeira vez na vida, e já há muitos anos que sigo de perto a conflitualidade a nível global, é a primeira vez que uma organização terrorista que reivindica um atentado que tem que provar que foram eles que levaram a cabo o atentado. Aliás, já divulgaram imagens de câmaras dos capacetes ou câmaras que utilizaram os próprios terroristas para provar que foram eles, e até, julgo que foi ontem, ou ainda hoje de manhã, inclusivamente já ameaçaram que tanto foram eles que vão levar a cabo mais ataques desta natureza na Rússia. Portanto, aquilo que Maria Zakharova vem dizer é naturalmente aquilo que lhe foi encomendado, porque isto é uma decisão do próprio Putin. Quer dizer, o Kremlin sabe perfeitamente, e houve uma reunião em que a maioria dos colaboradores mais próximos de Putin estão convencidos claramente que isto foi levado a cabo pelo ISIS K, né, pelo ISIS Khorasan, que são os responsáveis e reivindicaram este atentado, mas Putin insiste em aproveitar este ensejo para colocar a culpa no Ocidente, para colocar a culpa na Ucrânia, para de alguma forma tentar envolver digamos, as Forças Armadas e o aparelho de Estado ucraniano nesta, portanto, neste ataque vil. Isto é sempre um ataque contra pessoas indefesas e populações, é sempre lamentar, quer dizer, e colocar o ónus na Ucrânia para quê? Para, no fundo, para granjear e para galvanizar mais uma vez a população para aquilo que vem a seguir. Quer dizer, estão a ver, sim, os ucranianos são um perigo, estão por trás disto, o Ocidente está por trás disto, vamos ter que mobilizar mais tropa para levarmos esta contenda a bom termo. É isto que está, no fundo, a acontecer. E Zakharova presta-se a fazer estas figuras ridículas, como foi isto que fez hoje, não é? Porque quem é que acredita numa coisa destas? Ninguém acredita, como é óbvio, não é?
Sr. Major-General Isidro Moraes Pereira, voltaremos num próximo episódio de Gabinete de Guerra para analisar tudo aquilo que acontece na guerra na Ucrânia com a Rússia. Obrigado e até uma próxima.
Até uma próxima. Muito obrigado.